pessoal, estamos começando mais um Wineverso, seu podcast do mundo do vinho. E aí, eu te pergunto, Marina, eu te pergunto, Isa, o que é a evolução do vinho, né? A gente pode dizer que maturação e envelhecimento são a mesma coisa?
E eu já pergunto de novo, o que é maturação?
O amadurecimento e o envelhecimento do vinho são a mesma coisa?
Com certeza não.
Com certeza não.
Tem muita história por aí. Tem muita história no meio do caminho.
Muitas camadas, né? Primeiro que nem todos os vinhos passam por amadurecimento necessariamente. Mas todos têm aí um quezinho de envelhecimento em garrafa. Isso aí já é algo que não necessariamente um vinho vai passar por maturação. Amadurecimento. Quando a gente fala maturação, a gente tá falando de amadurecimento, né? Que é o período ali entre a fermentação, depois fermentação do vinho, antes invase.
Nossa,
né?
E olha como é a minha cabeça. Eu tava aqui, ué, gente, claro que amadurece. A uva não tem que amadurecer?
Ela já não tá madura?
Já não tá madura?
Que é isso?
Ah, bacana, realmente colher o ponto.
Deixa a margem
pra essa compreensão mesmo. Então, colher a uva no ponto de maturação adequado, legal. Aí ela vai pro seu processo ela vai ser selecionada, os cachos ali têm as suas pré-seleções, e ela vai pro processo de fermentação.
Uhum.
Aí beleza. Findado o processo de fermentação, ela pode ou não pode passar por um processo de amadurecimento.
Pode ser que o enólogo já coloque ela na garrafa, fale, tá legal para consumo, vamos lá. É um vinho mais jovem, pronto para consumo. Ah não, eu quero um pouco mais de complexidade aqui.
Uhum.
Eu vou deixar ele um tempo com as borras, eu vou deixar ele um tempo em barrica de carvalho. Para ele poder amadurecer, para ele poder ganhar alguma complexidade. Adquirir outras notas, outra estrutura, outra
chegar
textura.
No equilíbrio, ó.
É, exatamente.
Chegar no equilíbrio.
Às vezes é um tanino que tá um pouquinho acima, então ele precisa dar uma refinada, então as barricas, elas são um bom uso para dar essa refinada nesse tanino, né? Que talvez ele fez lá aquele teste e fala, não, vale aqui um processo de amadurecimento. E isso não é, também tem a ver com proposta de produção, estilo, a tipicidade também. Tem regiões que fazem com que seus vinhos precisem passar por barricas, né? Porque isso é a assinatura daquela região, uma assinatura de uma vinícola também.
Às vezes de uma denominação, é uma regra de uma denominação. Quando a gente tem as denominações de origem, são muitas regras que eles têm que seguir para receber aquela denominação. Então, para muitas denominações, tem tempo de amadurecimento
tempo
obrigatório.
Mínimo.
Exatamente.
Tempo mínimo, né?
E amadurecimento é sempre em barrica?
Não.
Pode ser no tanque de aço inox. Pode ser, hoje em dia, a gente tem muitas variações. Tem concreto, tanques de concreto. Então,
ânforas. Resgatar essa parte mais antiga
ancestral.
E milenar, né? Ânforas, que inclusive tá voltando, tá sendo uma nova tendência aí na produção de vinhos, né? As ânforas
tudo
de barro.
Tudo depende muito da proposta, o que ele quer, que nuance ele quer revelar, que aresta ele quer aparar, que estilo ele quer dar para aquele vinho, que cara ele quer dar para aquele vinho, que aquele vinho precisa. Muitas vezes o blend é feito durante a fermentação, as uvas fermentam juntas, uvas diferentes.
Uhum.
Muitas vezes é feito só depois. Às vezes os vinhos, então, por exemplo, a gente vai ter um blend de Cabernet com Merlot. O Merlot vai ser vinificado, o Cabernet vai ser vinificado separado. Eles vão passar por amadurecimentos separados.
Gente, que massa.
E depois eles vão ser misturados. Então, tudo isso também consta no processo de maturação do vinho.
Então, já posso responder, não tem nada a ver com envelhecimento isso.
Envelhecimento, não, porque o envelhecimento é quando a gente está falando, quando o vinho foi envasado, até o momento de ele abrir para ser consumido.
Uhum.
Né? Então, isso a gente já entra na explicação do que é o envelhecimento do vinho. E tem vinhos que são produzidos focado no tempo de envelhecimento em garrafa. É comum, inclusive, nas fichas técnicas, aparecessem 12 meses em barricas de carvalho francês, mais 10 meses em garrafa antes de ser comercializado. Ele iniciou o envelhecimento ainda dentro da vinícola. E às vezes ele é orientado a continuar na garrafa por mais um período para ele aí sim alcançar o auge e aí você conseguir abrir. Então, maturação a gente fala desse período fermentação até envasar.
Uhum.
Envelhecimento a gente está falando do vinho que foi engarrafado até o período que ele será aberto, né? Essa é a diferença. E que todos, em conjunto, entregam a proposta do exemplar produzido.
Exatamente. Aí a gente vai ter se é um vinho de guarda, se é um vinho para consumo imediato. Uhum. Então, a gente tem muitas variações. Normalmente, na ficha técnica, a gente sempre tem ali tempo de guarda, pra gente saber quanto tempo a gente consome aquele vinho. Ah, é um vinho mais jovem, um vinho para consumo imediato. Ah, não, eu posso deixar esse vinho guardado mais tempo. Eu posso esperar um pouco mais desse vinho. Uhum. E aí, baseado nisso, você vai tomar sua decisão. Poxa, eu compro já, eu degusto já, eu vou comprar e vou guardar.
Uhum.
Então, assim, para ele envelhecer também precisa ter cuidados para ele envelhecer bem.
Ah, envelhecer com saúde.
É, o armazenamento é muito importante. A gente já falou em alguns episódios, mas tomar cuidado com a iluminação, com variação de temperatura, de umidade, com muita movimentação da garrafa. Então, deixar basicamente a garrafa ali quietinha, no escurinho, sem muita movimentação, tomar todos os cuidados, para ela ter, continuar bem esse envelhecimento e poder chegar ali no seu ápice.
Isso em conjunto, a gente fala da evolução do vinho. Né, desse processo inicial, o que é pensado, a sua proposta, a região, as suas regras de produção, até o momento que nós iremos consumir. Lembrando que nem todo vinho é feito para aguentar amadurecimento em garrafa. Geralmente, esses vinhos elaborados para aguentar um longo período em garrafa também, antes de ser consumido, o que a gente pode entender também como um vinho mais focado, direcionado para o vinho de guarda, ele tem acidez mais alta, ele tem uma concentração frutada maior. O que é o principal para que um vinho, principalmente os vinhos tintos, né, consigam envelhecer bem em garrafa? A sua caráter, o seu caráter de acidez e a sua concentração frutada.
Se os taninos também são bons conservantes.
Então, se você tem um vinho com pouca concentração frutada, pensa que a gente está falando aqui dentro, na garrafa, ele vai transformar seus aromas, vai transformar o seu sabor. Se ele tem pouca concentração frutada, ele não vai conseguir segurar até esse final do processo de transformação dentro da garrafa, no momento de abrir.
Muitos anos.
Ele pode ou ficar insosso, ou ele fica com, em vez de chegar nas notas terciárias interessantes para ele, ele vai ficar com gosto de passado, em vez de ser um gosto de auge. E a mesma coisa a acidez. Por que a acidez ela precisa estar ali presente? Porque senão a gente vai chegar num vinho sem vida. Como a Má fala muito, né? A acidez é a alma do vinho. É o que vibra o vinho. Então, se você. E ele é o mais difícil de você segurar bem, porque ele pode se perder. Vinhos jovens, por exemplo, é para uma acidez imediata, né? Essa acidez se perde. Se essa acidez se perde ao longo desse caminho de envelhecimento em garrafa, você vai ter um vinho chato.
Sem equilíbrio.
Obviamente. Sem um vinho, exatamente, um vinho desequilibrado.
Sim.
Então, não são todos os vinhos. É claro que a gente tem uvas que têm predisposições melhores e maiores de aguentar mais tempo em garrafa. Obviamente, a gente tem regiões que produzem uvas em específicas que conseguem segurar por mais tempo em garrafa. Isso é ok. Mas, no geral, a gente precisa de ter elementos estruturais bem estruturadas para esse vinho aguentar longo período de envelhecimento em garrafa. Então já te dou logo o spoiler. Não são todos os vinhos que têm estrutura para esse longo período de envelhecimento em garrafa.
Perfeito. E a melhor forma de descobrir isso é lendo a ficha técnica do vinho, que no aplicativo da Wine você tem acesso, assim, de uma maneira muito fácil e intuitiva mesmo, uhum, para ver as informações.
Não, no site, no app, se você estiver nas lojas, hoje somos o quê? 16?
17
lojas Wine. Então, se você tiver uma loja próxima a você, teremos consultores e consultoras extremamente capacitados.
E atenciosos.
Super atenciosos, carinhosos, um carinho com a sua demanda, né? Totalmente capacitados para te explicar sobre o exemplar e te orientar. Inclusive, meninas, em questão de orientação, como orientar vinhos mais jovens e mais envelhecidos? Para quais momentos?
Ah, boa pergunta. Eu acho que um momento, um vinho jovem, eu acho que é fácil. Uhum. É ali mais para o nosso dia a dia.
É pra, né? Praia.
Branco pros pra nossos praia. Momentos, eu acho que pros nossos momentos cotidianos, eu diria. Então tem praia, tem o momento da playlist, momento de cozinhar, de reunir os amigos. São várias nuances. Agora, os vinhos de guarda, justamente por eles terem essa expectativa em cima deles, eles são vinhos mais especiais, pra momentos mais… Eu acho que aqui, mais pontuais.
Eu acho que aqui eu trago a gravatinha. A gente fala muito de tirar a gravata do vinho, né? Pra deixar ele mais descomplicado. Mas eu acho que esses vinhos, eles precisam de um momento de atenção. Os vinhos que passaram por esse longo processo, ou de maturação, ou de envelhecimento, de evolução. Tiveram, assim, uma caminhada evolutiva longa. Eu acho que eles precisam de atenção. Eles merecem atenção. Coisa que, às vezes, um vinho jovem… descomplicado, assim, assistindo um filme, uma série, você não vai querer ficar pensando no vinho.
É, o foco não é o vinho,
O foco
né?
não é o vinho, Sim. exatamente. Umas conversas com os amigos aqui, imagina, se estivesse com uma taça aqui, tomando e conversando e gravando o podcast, o foco não seria o vinho, seria a nossa conversa, né? Seria esse momento aqui. Então, um vinho jovem, seja ele tinto, branco e tudo mais, ele iria compor melhor, porque ele seria um coadjuvante, eu acho que é mais isso. Ele seria alguém para pincelar esse momento. Agora, esse vinho que já tem aqui uma história de evolução, eu posso estar, assim, eu sei que isso é uma questão pessoal, mas pra mim ele merece atenção, ele precisa de atenção.
Degustar mesmo, né?
Ele merece, exatamente, até então tô falando de beber vinho. Eu acho que aqui a gente pode trazer pra ele um lugar especial de degustar vinho, né? Abrir, se precisar colocar ele para dar uma respirada por um longo período, é uns 40 minutos, é uns 60 minutos, é colocar na taça, é girar, é dar um golinho e entender, dar outro golinho depois e entender de novo. E assim, porque ele vai ser aquele elemento surpresa. Ele vai se aparecendo pra gente.
Com certeza. E é muito legal trocar isso também, com essa informação, né? Uhum. Então, você pode chamar, fazer uma confraria, por exemplo. Uhum. Eu acho que é ter um momento que gire em torno desse vinho. Seja uma grande harmonização, seja um grande momento de atenção mesmo. De cuidado, de apreciação desse vinho.
Aqui ele é o personagem principal.
O protagonista.
É o protagonista.
Adorei.
Exato.
Adorei.
Eu acho que eu vou nesse. Eu acho que é um dos poucos momentos, inclusive, que eu penso no ritual pro vinho tão bem marcado. Eu não criaria ritual para vinhos mais dia a dia. Até porque o nome já diz, dia a dia, rolê e tudo mais.
E não
mais.
Que eles não sejam importantes não, também, às vezes
inclusive,
eles são estrelas.
Eles são os vinhos do meu… Literalmente, eles são os meus vinhos. É meu perfil de vinho diário.
My precious.
É my precious. Não, exatamente. Só que, por exemplo, pra esse que eu falei lá no início, que eu tô guardando, que eu falei já com vocês, que eu tô guardando um vinho específico já tem um tempo. Porque eu entendo que ele vai ter um envelhecimento bacana daqui uns 3 anos ainda. E a safra dele é 2016 ou 17. Esse, eu quero abri-lo pra ele, pro momento dele. Ele é o meu protagonista, né, da minha história. Mas é eu tô falando de um vinho meu. Uhum. No meio de tantos que eu tenho em casa, que eles são pro meu dia a dia, pra minha diversão, pras minhas risadas, pros meus amigos, pras minhas harmonizações, né. Eles estão lá. Acho que todo mundo tem o seu lugar. Sim. E seu lugar muito, muito bem feito, muito bem elaborado.
E às vezes os vinhos são comprados para esses momentos especiais. Sim. Então, no meu tempo, por exemplo, que eu tive na loja, eu já vendi muito vinho. Ah, para quando meu filho fizer aniversário, para quando eu completar tantos anos de casado. Ai. Então, momentos muito especiais, assim, tipo, pro primeiro ano do meu filho, para quando ele fizer 18 anos. Uhum. Então, já são vinhos que eles têm um momento pensado para eles normalmente, para eles serem a estrela mesmo.
E a gente tem a oportunidade de contar essa história. Porque quando a gente faz a venda de um vinho também, a gente tem a oportunidade de transformar esse vinho num quê dessa comemoração, né? Uma promoção, um aniversário, celebrar 25 anos de casado, alguma coisa. Olha só, o tempo, olha como que o tempo é precioso nessas celebrações. Então a gente consegue trazer o vinho, para ele, com esse vinho mais evoluído, para ele compor esse momento de uma forma principal também, sabe? Eu acho que tem esse apelo. Acho que vale a pena ser carinhoso com o apelo que esse exemplar vai ter.
Ai, gente, adorei esse episódio. Já quero agora um vinho de tempo de guarda.
Aí,
pra criar uma história com ele.
Exato.
Isso. Acho que é o momento de você escolher seu bebê.
É o momento.
É o cuidar
momento.
Dele.
Perfeito. Vamos ajudar ela, Má? É o momento de você escolher. Como é que é? Cuidar do seu Tamagotchi. Deixar ele pra um longo período e alimentando nessa escala evolutiva.
Bora abrir o aplicativo da Wine.
Bora abrir. Vamos lá. A gente, agora, só uma pausinha, né? Que a gente vai ajudar a dona Isabela a escolher o baby dela. Meninas, muito obrigada.
Gente, foi uma delícia.
Foi um episódio maravilhoso. Pessoal, e aí, você também tem um vinho de guarda? Um vinho mais envelhecido? Como é que você prefere? Você prefere aqueles que passam ou não por maturação? Vocês preferem aquele que evolua ou não em garrafa? Conta aqui pra gente, compartilha, marca a gente nos comentários, marca a gente lá no Instagram também. Um beijão e até a próxima.
Até a próxima.